São 13 horas e 14 minutos em Nova Russas, 13 e 14, de volta aqui na FM 102,7, ao Jornal Seara. Vamos conversar agora com o deputado estadual do PDT, Jeová Mota. Jeová, bem-vindo aqui ao nosso programa. Você sabe que é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, até porque a gente pode bater um papo firme, forte, mais franco. Não há muito essa questão de limitação no diálogo entre nós. Boa tarde. Bem-vindo aqui ao Jornal Seara.
Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a toda a direção da Seara. Aproveitar para agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Boa tarde ao Inácio, ao João Lucas, ao Luiz Souza, que fazem parte da equipe. E a gente voltar à Seara e ter o Luiz Augusto aqui comandando esse programa, para nós é de grande, assim, alegria poder estar aqui compartilhando de notícias do qual o povo de Nova Rússia e região vai nos ouvir a partir de agora.
Beleza. Ô, Jeová, vamos começar então falando sobre esse curso de medicina para o campus da UES em Crateús. Até onde vai a tua participação nisso?
Olha, o governador Camilo Santana, desde o início, ele vem implantando alguns instrumentos regionais para a possibilidade de chegar a esse fim. Lá atrás, quando foi inaugurado o SAMU em Crateús, depois a PFOS, que é o ML, né? Depois agora o CPOE, que é aquele helicóptero que dá o suporte à equipe, e também quando o governador adquiriu o Hospital de Crateús São Lucas para o Estado, e de imediato o governador mandou já um recurso para reformar e transformar o hospital regional e acadêmico. Paralelo a isso, o governador já vinha em obras, que fica pronto agora em julho, o novo campus da UES. E a gente estava ano passado visitando o campus, e eu dentro do carro com o governador, a Janaína e o Marcelo. Eu disse: governador, na verdade, Crateús está faltando aqui um curso de medicina. Todas as cidades de polo do Ceará têm curso de medicina ou para iniciativa privada, né? Sobral tem aqui a Federal, tem a INTA, Juazeiro tem, Iguatu, e nós não temos, porque Xadá tem, a Católica, então Crateús não tem. E aí ele disse: rapaz, é uma boa ideia. Eu transformo as minhas ideias em fatos. Então eu fui à Assembleia e aprovei um projeto de indicação, que é um instrumento legal, que o deputado tem direito, para indicar esse curso para o governador. E aí aprovei o projeto de indicação número 335-2021, pedindo a instalação no campus da UES em Crateús, o curso de medicina. E além do mais, agora na LOA, onde a gente faz o orçamento do Estado, nós incluímos também na lei orçamentária, uma emenda da gente pedindo abertura de crédito para poder implantar. E aí foi aprovado. E aí a gente entende que esse curso, ele tem uma dimensão regional: Nova Rússia, Tamboril, Ipu, Novo Oriente, Quitelonópolis, Independência, Catunda, Monsenhor Tabosa, Ipaporanga, Arandá, Poranga e Crateús. E aí nós automaticamente precisamos, como deputados, indicar, mas quem decide e é prerrogativa do executivo é quem vai fazer a alocação de recursos. E o governador, atendendo também o nosso pedido como parlamentar, quero deixar bem claro que o parlamentar tem esse papel importante de ter ideias, discutir e implantar praticação. Ontem definiu que Crateús vai receber o curso de medicina.
Você acha que falta, de certa forma, uma melhor compreensão por parte das pessoas em relação ao que é a atribuição do executivo, do legislativo, do parlamento?
Às vezes, há essa confusão que eu não procuro criar nunca, porque eu já fui executivo, fui prefeito, e agora estou sendo parlamentar como deputado. Então, ser o papel de cada um. O executivo é executar financeiramente o orçamento aprovado e discutido pelo parlamento. Ao parlamentar ter o direito de fazer indicações, cabe ao executivo aceitar ou não.
Eu digo isso, Jeová, pelo seguinte: acho que o Reginaldo também já ouviu diversas vezes, todos nós, no contato com o público, numa conversa formal, até mesmo informal, a gente ouve: ah, mas eu não vou mais votar para deputado, para fulano ou para ciclano, que esse povo não faz nada, Por exemplo, essa estrada aqui que liga ao Morro Redondo já foi prometida diversas vezes, atribuindo a vocês que são deputados a responsabilidade pelo fato da estrada ou qualquer outro tipo de ação da esfera do executivo não terem saído do papel.
É verdade.
Eu acho até que a gente tem uma oportunidade nesse momento para fazer esse tipo de esclarecimento.
Claro.
O que é que você pode realmente fazer? Qual é a tua força? Qual é a tua influência além de um projeto de indicação?
Tá.
Até onde tu pode ir como deputado?
Eu vou até comparar aqui um pouco com o papel da imprensa, né, do parlamento. O Luiz Augusto, aqui através da rádio, ele transmite notícias, reclamações, pleitos, população liga, reclama. Até que ponto o Luiz pode influenciar que o prefeito tem que fazer um pedido que uma rua está com algum problema de saneamento, de abastecimento, tá? A informação que chega ao parlamento, ao executivo. O deputado, ele vai mais além. Nós fomos eleitos pela população cearense, e são 46 deputados, com o direito de fazer os reclames, fazer as indicações e votar os orçamentos. E aí é onde fica, às vezes, um pedido mais forte do deputado. É na hora do orçamento do estado ser votado, o deputado aprovar a indicação e colocar lá na LOA o direito do executivo poder executar aquela obra. E aí, nesse exemplo, eu lhe falo. O que é que houve, na verdade, com a estrada Cruzeiro da Nova Russa, Morro Redondo? Quem é que está trazendo? Bem claro, o governador Camilo Santana. Quem luta para que essa estrada chegue? O deputado Jeová. Lá atrás, quando o então prefeito Gonçalo Diogo estava aqui, nós estivemos ali na Praça Rodoviária inaugurando a estrada que liga Nova Russas, Cruzeta, Nova Russas, Sucesso. E aí, naquela época, eu, como deputado, consegui indicar ao governador para que fizesse também até o distrito de Candazim. E, além do mais, conseguimos ainda fazer lá um asfaltozinho, fazendo a rodinha na igreja. Está lá feito. Aproveitei, pronto. E aí, naquele dia, eu pedi ao governador: governador, autorize logo o projeto. Sem projeto, ninguém tem noção de como fazer. E, naquele dia, ele autorizou o projeto da estrada Morro Redondo, Nova Russa, Nova Russa, Morro Redondo. Aí eu vou para a parte política, Luiz.
Naquele dia, quando? Que ano?
Foi em 2012.
Faz tempo que 12, falam nas obras dessa estrada.
Projeto, só para fazer o projeto.
12 ou 13, né? Deve ter sido isso.
O projeto já é um certo tempo. E aí teve uma licitação em 2019. A empresa Herfulane foi a vencedora. Passou o ano todinho para começar a obra, não iniciou, e aí quando foi em abril de 2021, ela se disse inabilitada para fazer a obra. Aí o governador autorizou uma nova licitação, que se concluiu agora em novembro, e aí a empresa Constran foi a vencedora e que foi homologada agora, há poucos dias. E aí eu entro na parte política. Deputado Jeová Mota, com que prerrogativa você tem para dizer que você pediu também esse projeto? Eu, por duas eleições seguidas, fui o deputado mais votado da região. A estrada fica entre Nova Rússia e Tamboril. São 20 quilômetros do município de Tamboril e 9 no município de Nova Rússia.
Tá, com duas eleições você foi o mais votado aqui em Nova Rússia.
E em Tamboril. Então, nessa prerrogativa, eu sempre vou ao governador e peço ao governador: essa estrada aqui não é estrada municipal.
Eu estou aqui como representante desses municípios.
Desses municípios. E essa estrada, ela liga Nova Russas a Fortaleza, liga também Poranga, Ipaporanga e Ararendá a Fortaleza por essa via. Portanto, não é uma estrada só que vai beneficiar um município. É um canal regional que liga aquela região todinha a Fortaleza. Coincidentemente também, eu fui deputado mais votado em Ipaporanga e Poranga. E o segundo mais votado no Ararendá. Portanto, e o primeiro em Poeiras. Então, existe uma legitimidade política no pedido. E existe uma decisão de quem? Do deputado? Não, do governador. Eu posso chegar com toda essa legitimidade que eu falei E o governador vai dizer, não é prioridade e não faz. E aí o que o deputado tem que fazer? Fazer os reclames. E foi isso que eu fiz. E aí, quando foi para vir aqui, Luiz, ano passado, nós estivemos aqui com o governador em exercício, Evandro Leitão, aqui em Praça Pública. Eu disse, governador Camilo, a minha prioridade, com todo respeito à gestão municipal, que eu tenho respeito à prefeita Jordana e ao deputado Júnior Mano, mas o meu pleito é a estrada que liga a esses dois municípios, a essa região. Embora eu tenha vindo participar, vim, e quem estava presente, inclusive aqui no ato, eu fiz questão de não falar, porque não me sentia no direito de dizer que o asfalto que veio pelo Sinalize, que é um programa do governo, né, que é parceiro com o município, as areninhas que vieram e que vêm, o raio está chegando em Nova Russas, é um instrumento importante para a segurança, que é uma parceria com o município, né? Eu me calei para que eu pudesse dizer que o meu pleito, na verdade, é essa estrada.
Certo. Tem uma polêmica envolvendo a questão do Sinalize no município de Ipueiras. Eu queria que tu falasse sobre esse assunto na volta, okay, logo após o intervalo, porque lá parece que o prefeito, né, levantou-se dizendo que o Sinalize era coisa do município, que ele conseguiu um lugar para colocar lá, já descartando toda e qualquer interferência de um deputado no Sinalize lá em Ipueiras. Eu queria que você falasse sobre esse assunto, até porque nós temos uma grande audiência lá em Ipueiras. E o objetivo aqui, na realidade, é esclarecer os fatos. São 13 horas e 25 minutos.
Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Luiz Augusto.
Bom, são 13 horas e 34 minutos, 13h34 em Nova Russas, voltando aqui com o deputado estadual do PDT, Jeová Mota. Jeová, e aí, você tem ou não tem participação nessa história do Sinalize lá em Ipueiras?
Luiz, eu queria aproveitar que, já que nós estamos falando de asfalto, das estradas também, eu quero dizer que eu sou um defensor de estradas regionais, por entender que as estradas têm todo uma base de desenvolvimento econômico, para implantação de indústria na região, para a escoação da produção. Então, eu sou um defensor também baseado nisso. E eu tive a felicidade, como deputado da região, ter também participado de estradas de sucesso, Nova Russas, Ipueiras, passando pelo Instituto Canidezinho, a estrada que liga Ipueiras a Ararendá, a estrada que liga Ipaporanga a Ararendá, a estrada da produção em Crateús, que já foi entregue ao governador, pelo governador, a estrada que está quase pronta, que é importante, que é de Monsenhor Tabosa a Livramento, que vai ligar a Boa Viagem, e agora também a estrada que tem Morro Redondo, Nova Russa, Nova Russa Cruzeta. Está também já em obras a recuperação dos trechos que liga Santa Quitéria a Catunda, Catunda a Cruzeta, bem como também Cruzeta a Tamboril, Tamboril Sucesso, Sucesso Crateús, bem como também 27 quilômetros da estrada que liga Cruzeta a Monsenhor Tabosa. E eu quero dizer que o Sinalize é um programa do governo do estado do Ceará. Inclusive, Luiz Augusto, o Sinalize, ele foi aprovado pela Assembleia. O governador enviou um projeto para a Assembleia, solicitando da Assembleia recursos para poder ele fazer o programa Sinalize. Portanto, os 46 deputados que compõem a Assembleia têm participação, sim, no Sinalize dos municípios. Por exemplo, o Sinalize de Nova Russas, eu fui o deputado mais votado pela segunda vez aqui. O deputado Bruno também foi o deputado bem votado aqui. Então, nós podemos dizer que somos contemplados com o Sinalize Nova Russas. Ipueiras, eu, pela segunda eleição consecutiva, fui o deputado mais bem votado. Aqui eu quero aqui mandar um grande abraço para o ex-prefeito Nenê do Cazuza, os vereadores, em nome do presidente da Câmara, Raimundinho do Charito, que tive mais de 7 mil votos por duas eleições. Portanto, não existe polêmica com relação à implantação do Sinalize em Ipueiras, porque o deputado Jeová também foi votado por duas vezes, como é votado automaticamente. O Sinalize é um programa de parceria com o município. O prefeito municipal hoje tem a prerrogativa de enumerar as ruas que vão receber os 20 mil metros de asfalto lá em Poeiras. Por exemplo, Nova Russa foi concluído, Elarendá foi concluído, Poranga foi concluído, Ipaporanga foi concluído, Tamboril foi concluído, Novo Oriente foi concluído, Catunda foi concluído, Santa Quitéria foi concluído, agora falta Hidrolândia e Poeiras, e Crateú está sendo concluído em Independência. Portanto, não há polêmica, não é uma obra do Estado, os recursos são do governo do Estado do Ceará, cabe ao município receber o asfalto e delegar.
E ainda tem a questão de, como sendo um programa do Executivo, tem que passar pela Assembleia,
claro,
pela aprovação dos deputados, né?
E eu queria também, aqui me lembrando, Luiz, em Nova Rússia eu me sinto bem. Nova Rússia tem sido uma cidade acolhedora para os novarussenses e para os não novarussenses. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ser votado duas vezes, mais votado em novarussense, novarussense. Recebi um título novarussense há um tempo atrás, eu até agradeço à Câmara Municipal. E Nova Rússia, por exemplo, hoje, tem o privilégio de ter uma prefeita que não é filha de Nova Russas. Nem por isso o povo de Nova Russas viu na Jordana Mano, que é a esposa do deputado Júnior Mano, o direito de ser prefeita. Portanto, eu não me sinto nem um pouco constrangido, não sendo filho de Nova Russa, e não poder dizer que represento Nova Russas. É verdade? Se assim sendo, Luiz, a gente não podia ser deputado de outro município. Como é que a gente ia ter voto em Poeiras se eu não sou filho de Poeiras?
São representantes do povo do Estado do Ceará.
Claro. É. E aí eu tenho o direito também de que aquelas pessoas que me verem como uma pessoa que possa representar no parlamento estadual, receber votos em Nova Russas e trabalhar pelos votos que tive. Não estou aqui invadindo a casa de ninguém. Estou cumprindo com o papel que o povo de Nova Russas me deu para ser representante na Assembleia Legislativa, e assim farei com maior honra, com maior carinho. Eu venho sempre dizendo, Luiz, que Tamboril, a terra que eu nasci, sucesso, mas Nova Russa sempre foi uma cidade que a gente sempre escolheu para estar aqui, porque a gente gosta também de Nova Russa como pessoa, e aí aqui sempre me sinto em casa.
Pois é, a gente tem alguns questionamentos aqui, a participação de internautas, dos ouvintes também, né? Pessoas parabenizando você aí pelo trabalho que vem desenvolvendo. Outra, no caso, a Fabiana Lima está querendo saber de você sobre a expedição do documento que era R$23,45, esse ano passou para R$25,00, que é a cobrança daquela taxa que o Detran cobra para enviar o documento, e no entanto não tem enviado, né?
Que
continua cobrando. Então Fabiana, tem muita gente reclamando a respeito disso. A Fabiana está querendo saber se você, Fabiana, esqueceu
não,
dessa situação.
Não, nós esquecemos. Eu vi esse ano, no início, eu vi esse reclame, né, que antes de ter as entregas digitais, né, o Detran fazia a entrega do documento em casa, né, e cobrava essa taxa. A Assembleia voltou ontem, né, nós voltamos, tivemos ontem presente. Na próxima semana vamos estar lá e eu já vou ver essa situação junto ao Detran. Não há necessidade de um pagamento de uma coisa que não está acontecendo, de um serviço a ser prestado.
Se não está mandando, se não tem a prestação do serviço, não tem por que cobrar, né?
Com certeza vamos esclarecer isso para a Fabiana.
Ah, beleza. Deixa-me ver outra aqui. O Francisco do Alto da Boa... Não, o Pedro do Bairro Vermelho está dizendo: pagamos IPVA caríssimo, os deputados podem ajudar fazendo pedidos para melhorar as estradas. Você estava falando de estrada, né? Aqui praticamente o tempo em que está aqui falando da questão das estradas. Mas realmente as estradas estão ruins.
Luiz, eu acabei de falar que, por exemplo, a recuperação funcional da estrada que liga Cruzeta até Santa Quitéria já está em obra. Se você for daqui para Ipueiras, está boa. De Ipueiras até o Tesão da Ipurra foi feita a recuperação. Vai começar agora do Tesão até Hidrolândia e Santa Quitéria. Vai começar a estrada nova entre Cruzeta e Nova Rússia, Nova Rússia Morro Redondo, que é a mesma. São quase 30 milhões. Está concluindo a estrada Monsenhor Tabosa, Boa Viagem, que é mais de 30 milhões. Foi feita a estrada nova entre... que não existia asfalto, Aralendá e Poeiras, foi feita nova. Está sendo recuperada toda a malha viária. Eu acredito que até julho nós possamos dizer que essa região, o que não tiver de novo, vai estar recuperada, porque já foi dada às ordens civis, as empresas estão em campo. E a gente pode ter certeza, amigo aí que falou, que o ICMS, o IPVA, são recursos que o governador está empregando para que possa deixar a malha viária pronta. De mais de 1.000 quilômetros de recuperadas, já estão 600 prontos. Faltam uns 300 e pouco.
Beleza, eu vou deixar uma pergunta para você responder no último bloco aqui do programa, logo após o intervalo. Tem se percebido um certo afastamento entre você e o deputado federal Júnior Mano, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto lá na volta, no último bloco aqui do programa. Se realmente há esse afastamento, o porquê que você tem sido visto pouco na companhia do deputado, já que vocês estiveram juntos na campanha de 2018, você manifestou seu apoio antes mesmo de toda uma série de apoios à pré-candidata Jordana Mano em 2020. Foi que houve? Tem muita gente que gostaria de saber o que ocorreu ou o que estaria acontecendo. No último bloco do programa.
Já respondo, né, Luiz?
Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
Faltam 8 minutos para as 14h, reta final do Jornal Seara desta sexta-feira, conversando aqui com o deputado estadual Jeová Mota. Nós temos uma participação de Boa Esperança em Tamboril, Antônio da Laura. Fala, Antônio.
Boa tarde, Luiz Augusto. Rapaz, o deputado Jeová Mota vai falar aí na rádio. Eu queria pedir ele aqui para ele mandar passar aqui a máquina da Holanda aqui para Boa Esperança, que está uma buraqueira danada. Se ele passar essa máquina agora, rapaz, ficava bom, rapaz. Os carros passavam, tá molhado, né? Não tem lama, mas está uma buraqueira danada. Se ele passar essa máquina agora, ficava muito bom, viu? Puxando essa pissarra do lateral para o meio, rapaz, ficava bom demais. Uma buraqueira danada, rapaz. A gente, até pra gente andar de moto tá ruim. Eu queria pedir aí o deputado aí, o Jorge Mota, que pedisse ao Marcelo Mota para passar, rapaz, essa máquina aqui da Boa Esperança, da Holanda para Boa Esperança. Aí ficava bom, viu, rapaz? Valeu, um abraço aí. Quem tá falando aqui é o Antônio da Laura, da Boa Esperança, Tamboril.
Luiz, eu queria responder o Antônio da Laura. Na verdade, o prefeito Marcelo, ano passado, inclusive, alugou 4 máquinas e fez o município de Tamboril, todas as estradas, em tempo recorde. Eu acho que para Boa Esperança foi umas 3 vezes. Mas o problema da Boa Esperança é que na gestão passada mandaram fazer um apissarramento, inclusive quase R$1 milhão. E a gente imaginava que o apissarramento ia deixar a estrada melhor. E aí, ouvindo agora o Antônio da Laura, vi que ficou pior o serviço que foi feito de apissarramento, Antônio, aí na estrada de Boa Esperança para o entroncamento à Holanda. O recurso que foi liberado era para, nessa época do inverno, não ter mais nenhum buraco, porque era para recapear, botar o material e deixar a estrada pronta. Mas, infelizmente, como não foi feito de acordo com o projeto, inclusive agora chegou uma diligência, o prefeito Marcelo já vai estar cumprindo, mas com certeza, geralmente após o inverno, que é quando começam as estradas, Boa Esperança, inclusive, eu quero aqui dar uma notícia.
Terra boa, Boa Esperança, eu gosto.
Maravilhosa. Nessa estrada que liga Morro Redondo a Nova Russas, nós conseguimos incluir o distrito de Espacinha. Está dentro do projeto já. Então, até o recurso. Além do mais, eu agora, nem ao prefeito Marcelo, eu disse isso ainda. Pedi ao governador a possibilidade de que liga do entroncamento até Boa Esperança ser asfaltado.
Certo, lá pelo Sabonete.
Sabonete. Inclusive, o Sabonete, o prefeito Marcelo, acabou de concluir o calçamento tão prometido lá no Sabonete. E aí o governador autorizou a fazer o projeto, né? E aí vai ver quanto isso vai custar, e quem sabe se a gente não consegue incluir já nesse projeto também
o asfalto,
da Boa Esperança. Não estou prometendo, pedir ao governador, como a espacinha está contemplada, são 4 quilômetros, e ele autorizou a fazer o projeto, Luiz. E aí, quem sabe, no futuro, a gente possa também contemplar a Boa Esperança, ligando asfalto até o...
Essa estrada sai esse ano mesmo?
Olha, eu passei há pouco tempo, a empresa, inclusive, já alugou ali o terreno do Calbi, aqui, já tem máquinas lá, os engenheiros já estão aqui,
sim,
já vão começar a contratar gente aqui. Segundo o dono da empresa, que eu estive com ele ontem, na próxima semana, já para começar os trabalhos, porque já está autorizado com recurso, contrato assinado, e a empresa já tem toda a autonomia aí dar início de trabalho. Como eles já vieram, já alugaram o terreno, já tem máquina lá hoje, eu acredito que agora, se Deus quiser, com o apoio que teve do governador Camilo Santana, nós vamos ter essa história começada.
Muito bem, então para a gente não se estender demais, o programa está acabando. Eu quero saber o que é que está acontecendo entre você e o Júnior Mano. Aliás, não sou eu, é o povo que pergunta e quer saber.
São missões diferentes. O Júnior Mano, deputado federal, mais votado em Nova Russas. E graças a isso, Nova Russas pode dizer que na história de Nova Russas nós temos um deputado federal eleito pelo Ceará e pelo Brasil, né? Porque ele aprova leis em todo o Brasil. O deputado Júnior Mano também teve a felicidade de eleger a doutora Jordana prefeita de Nova Russa. E aí o Júnior, eu tenho missões federais dentro do município, eu venho acompanhando, sei o quanto Nova Russa está tendo a oportunidade de receber recursos, recurso para ligar dois distritos, agora mesmo está em obra, a Lagoa São Pedro, Betânia, investimentos, o hospital que está sendo aí todo reformado e ampliado, pavimentação em Pedra Tosca em várias localidades, né? Deputado Júnior Mano teve um acordo formalizado com o ex-prefeito Rafael. Rafael deixou de ir para a reeleição, né? Abdicou para apoiar Jordana num compromisso formal de que o deputado Bruno do Pedrosa seria o deputado oficial da prefeitura, do prefeito, da prefeita Jordana. E o deputado Júnior vem cumprindo isso, né? Um acordo formalizado. O deputado Júnior também... Eu estive aqui cumprindo um acordo também político-administrativo com a prefeita Jordana. Venho mantendo, né, meu compromisso. Nas eleições que vão chegar aqui agora, eu terei o espaço de poder trabalhar em Nova Russas. Aquelas pessoas que acharem que eu mereço o apoio, o voto para eu voltar à Assembleia, eu vou ter esse espaço. E, assim, nós temos hoje missões. Eu estou lá em Tamboril como deputado de Tamboril e o prefeito Marcelo fazendo muitas ações também. E o deputado Júnior está aqui em Nova Russa cumprindo o seu papel. Não há uma aproximação por aproximar e nem há também um distanciamento por se distanciar. Há uma respeitabilidade e, no momento certo que eu tiver que estar em Nova Russas, como eu estive aqui no dia do Sinalize, estive no meio palco lá com a prefeita, com o governador Exercício Evandro Leitão, o deputado Bruno e o deputado Júnior, eu estive lá, né? Fui convidado e vim, como também agora, com certeza, quando a gente vier para inaugurar a estrada que liga Cruzeta e Nova Russas, automaticamente o prefeito, a prefeita Jordana, o prefeito Marcelo, como os prefeitos da região vão estar convidados, e assim sendo também eu e o deputado Júnior. Então, não tem divergências, tem respeito ao trabalho, e eu respeito demais o deputado Júnior. Nós temos aí, o deputado Júnior, inclusive, Luiz Augusto, enviou recurso para Tamboril agora para a gestão do Marcelo. Enviou recurso para passar uma olhada, enviou recurso para asfalto. E eu, agora, na minha missão, né, o deputado Júnior já tem feito muitos investimentos no âmbito municipal. E eu me sinto contemplado para com o município de Nova Russas, com a região, com essa estrada que liga Nova Russa a Morro Redondo.
Certo.
É isso. É recursos estaduais, né? deputado Júnior tem trazido muito recurso federal para Nova Russa, e os recursos estaduais, que tem a participação do governador, o deputado Bruno tem participado, e agora, nessa estrada que é recursos eminentemente estaduais, eu tenho uma participação exclusiva com o governador nessa estrada.
Graciano Carvalho, aqui da Lagoa de São Pedro, está perguntando se você vai apoiar o deputado federal Júnior Mano.
Nós temos toda essa tendência aqui em Nova Russas, né? Fomos votados juntos, fomos os mais votados em Nova Russas. Eu espero também continuar com essa prerrogativa de votar e ser votado em Nova Russa, como foi da eleição passada, juntamente com o deputado Júnior Mano.
Certo, a gente não tem mais tempo, só registrar aqui a sintonia do Antônio Carlos, que é vereador de Nova Russa, está mandando um abraço para você, dizendo que o deputado Jeová Mota trabalha pelo Ceará, em especial Tamboril e Nova Russa. Jeová, obrigado pela vinda aqui no programa, pela entrevista.